O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril, inspira uma série de iniciativas com esse objetivo que se estendem ao longo do mês. São campanhas, eventos e outras ações que estimulam a divulgação de informações sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, em diversos aspectos como saúde, educação e cidadania.
Também incentivam o debate sobre a importância da inclusão social dessa parcela da população e, assim, colaboram para acabar com o preconceito e a discriminação. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, essas questões ganham ainda mais destaque durante o chamado Abril Azul, reconhecido oficialmente como período voltado à mobilização da sociedade para os temas ligados ao autismo.
E essa é a pauta da semana do Redação Final, o podcast da Alesc. Vamos falar das leis estaduais criadas e discutidas na Assembleia Legislativa para beneficiar as pessoas com autismo, além dos eventos de capacitação sobre o tema realizados pelo Parlamento. Eu sou João Guedes.
E eu sou Gisele Dalpias, e o Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2007. Santa Catarina conta com uma norma que contempla essa data desde 2012. É a Lei nº 15.728, de iniciativa do ex-deputado Antônio Aguiar. Ela incluiu no calendário oficial do Estado a Semana de Estudo e Conscientização sobre o Autismo, no início do mês de abril. Descrito como um transtorno de desenvolvimento que compromete habilidades de comunicação, linguagem, comportamento e interação social, o autismo geralmente se evidencia até os 3 anos de vida, começa na infância e tende a persistir na adolescência e na fase adulta.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, as habilidades e necessidades das pessoas autistas variam e podem evoluir ao longo do tempo. Enquanto algumas delas podem viver de forma independente, outras têm deficiências graves e necessitam de cuidados e apoio ao longo da vida. O TEA não tem cura, mas o diagnóstico precoce permite o desenvolvimento de práticas para estimular a independência, promover a qualidade de vida e a acessibilidade para essas pessoas.
De acordo com a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, cada paciente precisa de um tipo de acompanhamento específico e individualizado que exige a participação dos pais, dos familiares e de uma equipe de diferentes profissionais, como médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos e pedagogos. A intenção é incentivar a pessoa com autismo a realizar sozinha tarefas cotidianas e desenvolver formas de se comunicar socialmente e de ter maior estabilidade emocional. Dados da Organização das Nações Unidas e do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, apontam que uma em cada 68 pessoas no mundo convive com o transtorno do espectro autista. No Brasil, ainda não há dados consolidados sobre a incidência, mas a estimativa é de que haja cerca de 2 milhões de autistas no país.
Entretanto, esses números podem ser ainda maiores, tendo em vista a crescente procura de pessoas por atendimento especializado para identificar o transtorno já na vida adulta, o chamado diagnóstico tardio. Em Santa Catarina, uma das bases de dados que oferece um panorama da situação é a Carteira de Identificação do Autista, expedida pela Fundação Catarinense de Educação Especial. De fevereiro de 2020, quando foi lançada, até março de 2024, 18.144 pessoas com TEA já foram beneficiadas com o documento.
Nas 245 instituições especializadas credenciadas à Fundação, atualmente são atendidas 23.452 pessoas com TEA, sendo 11.117 educandos de até 5 anos de idade, 9.369 entre 6 e 17 anos e 2.966 acima de 18 anos. Essa carteira de identificação do autista foi criada pela Lei Estadual 17.754, de 2019, a partir de um projeto apresentado pelo deputado Mauro de Nadal, do MDB, que hoje é presidente da Assembleia Legislativa. O documento garante aos autistas acesso prioritário em todos os estabelecimentos privados e órgãos públicos em Santa Catarina.
A gente conversou com o deputado Mauro de Nadal, que destacou a importância da medida.
Debater o autismo é algo fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e respeitosa. E essa é uma causa que conta com nosso apoio. Em 2019, aprovamos a lei que criou a Carteira de Identificação do Autista, a qual concede benefícios e reconhece direitos.
Outra norma recente que beneficia pessoas com autismo também é de iniciativa parlamentar. É a Lei 18.686, de 2023, que estabelece como indeterminado o prazo de validade dos laudos médicos para autismo e outras deficiências permanentes. Até então, esses laudos precisavam ser renovados anualmente, gerando transtornos e custos às famílias. O projeto foi proposto pelos deputados Mauro de Nadal, do MDB, Júlio Garcia, do PSD, Sérgio Guimarães, do União Brasil e Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB. E tem mais, o deputado Dr. Vicente foi quem propôs a Lei 18.557, de 2022, que estabelece a concessão de pensão especial no valor de um salário mínimo mensal a pessoas com baixa renda com transtorno do espectro autista nível 3, considerado o mais severo. É o caso de indivíduos que apresentam um déficit elevado de habilidades de comunicação e de sociabilidade que resultam não só em incapacidade laboral, como também restringem sua efetiva participação social.
Esse projeto, que foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Alesc, chegou a ser vetado pelo Poder Executivo, mas o veto foi derrubado pelos deputados e, assim, a norma foi promulgada e convertida em lei estadual ainda em dezembro de 2022. O deputado Dr. Vicente Caro Preso é médico neurologista e preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alesc. Ele destaca o benefício trazido pela norma.
É muito prazeroso ver que mais de 100 pessoas já estão recebendo esse benefício. Que benefício é esse? As pessoas com autismo de nível 3 comprovadas, que passam por avaliações técnicas, por perícias, nas entidades conveniadas com a Fundação Catarinense de Educação Especial ou na própria Fundação Catarinense, elas terão direito, então, a um salário mínimo de renda vitalícia, desde que suas famílias não recebam mais do que dois salários mínimos como salário familiar. Isso já diz respeito a quem nós queremos ajudar, as pessoas menos carentes, com dificuldades estruturais. Se não, vejamos, a mãe ou o pai, os pais das famílias que têm uma pessoa com autismo de nível 3, que tem tantos desafios além da subsistência da própria pessoa que tem o autismo. São terapeutas ocupacionais, são fonoaudiólogas, médicos, consultas, remédios, tudo isso parece que é fácil, mas não é. O tratamento multidisciplinar que é exigido, geralmente, nesses casos ali, faz com que a mãe ou o pai deixe de trabalhar para cuidar da criança ou do adulto que tenha essa dificuldade.
Caro Preso também ressalta a necessidade de uma política de Estado para a atenção às pessoas com essa condição.
Em referência ao autismo, que tem tido um aumento do número de diagnósticos de uma maneira acentuada, e hoje em dia ela faz parte de um debate muito grande intersetorial dentro do próprio governo de Santa Catarina. É uma situação que nós vemos nas escolas, que nós vemos nas filas das secretarias de educação municipal, estadual, na Secretaria de Estado da Saúde, na assistência social, enfim. É um problema realmente a ser enfrentado como uma política de Estado. Isso eu ouvi de várias pessoas que são detentoras de cargos importantes e realmente algo tem que ser feito, está sendo feito, para prover às pessoas com autismo que elas tenham a devida atenção por parte do governo. É consulta médica, é acesso aos vários tipos de terapia, e, enfim, mas acima de tudo, ao diagnóstico. E quanto mais precoce esse diagnóstico, mais importante. É isso que a comissão que eu presido, ela tem se esmerado em fazer.
Além da atuação da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Alesc conta com uma frente parlamentar em defesa das pessoas com transtorno do espectro autista. O grupo é coordenado pelo deputado Pepe Colasso, do Progressistas, que falou com a gente sobre o trabalho desenvolvido por esse grupo de parlamentares. Vamos ouvi-lo.
Bom, essa é uma matéria muito debatida aqui na Assembleia, né? É um assunto que está sendo tratado como prioridade porque a gente tem visto que os casos de autismo têm aumentado no mundo, não é diferente no nosso estado. E o intuito da Assembleia, quando criado essa lei, é constituir algumas leis inclusivas que possam melhorar a vida do autista, né? Incluindo ele na sociedade, principalmente na educação, né? Nos serviços da saúde do Estado, da área social. E a gente tem feito, compilando esses projetos apresentados pelos deputados, para que a gente possa fazer um estatuto do autista, na qual a gente coloque leis realmente eficientes, não uma quantidade de lei, às vezes apresentar por apresentar, leis que sejam eficientes e inclusivas realmente. Por isso que nós estamos fazendo esses debates, nós já fizemos alguns seminários ao longo do ano aqui em Santa Catarina, temos ainda mais 4 para fazer aqui em todo o estado, onde nós estamos discutindo nesses seminários o diagnóstico, a questão do diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico é importante para que a gente possa ter um preparo na vida desse cidadão, né, principalmente na questão da inclusão. Outros assuntos são debatidos, né, as leis que nós estamos discutindo na Assembleia, a gente abre e debate nesses seminários. Então, acho que a gente está fazendo um papel muito importante enquanto parlamento para debater esse tema, que é um tema muito importante.
Alguns projetos em análise na Assembleia Legislativa são voltados especificamente às pessoas com autismo. Um deles é o PL 59 de 2023, que trata da aplicação, nas instituições de ensino catarinenses, da educação baseada em ABA, sigla em inglês, que significa Análise do Comportamento Aplicada para Crianças, Adolescentes e Adultos Diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista. A ideia é que a metodologia seja reconhecida como referência para a atenção a esses alunos.
A gente ouviu o autor da proposta, o deputado Jair Mioto, do União Brasil, que falou sobre as vantagens do ABA.
Então, esse método ele é inovador, é americano e ele tem uma premissa básica assim, que é fundamental. Quando você tem numa sala de aula uma criança autista, às vezes o professor ele não tem a habilidade de lidar com aquela situação que acaba se criando. Então, o que se faz muitas vezes? Se afasta a criança. E esse método ele faz exatamente o contrário. Ele vai estudar o comportamento, a maneira que deve lidar com aquela criança para justamente fazer o contrário. Inserir a criança no contexto da sala de aula. Então essa é a grande sacada do método ABA. Ao invés de você excluir o autista, ele teve uma situação assim, ele se contorceu, ou ele fez teve uma manifestação de tristeza ou de brabeza, alguma coisa, eu tiro do convívio das crianças. Não, o professor vai ser treinado a como lidar com aquilo e como inserir a criança no contexto dos coleguinhas, dos amigos, porque eles não querem ser excluídos, eles não querem ser afastados, eles querem ser incluídos, eles querem ser aceitos. Então o professor vai ser treinado para observar o comportamento da criança e como que ele deve agir em cada manifestação de humor da criança. Então, essa é a grande sacada do método ABA. Então, é um método inovador, é referência mundial hoje, e o nosso projeto, ele visa justamente reconhecer isso. Não que seja o único, mas hoje é o melhor. Hoje é um dos melhores, vamos dizer assim. Então, no momento que o governo do estado reconhece esse método como método de referência, aí, a partir disso, pode se trazer profissionais para treinar os professores, para capacitar, pode-se fazer laboratórios sobre isso, situações que vão permitir que o professor saiba ter o domínio, o controle da sala com a inclusão dos autistas. É muito interessante para o nosso estado esse projeto.
A matéria já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora aguarda parecer da Comissão de Educação e Cultura.
E o projeto mais recente sobre o tema foi protocolado neste mês pelo deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil. É o PL 128 de 2024, que sugere criar o Fundo Estadual de Apoio ao Autista, vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Catarina. O objetivo é garantir o atendimento adequado às pessoas com transtorno do espectro autista. Os recursos devem financiar consultas médicas e tratamentos em áreas como neuropediatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional e comportamental, fisioterapia e também atividades físicas. Nós conversamos com o deputado Sérgio Guimarães, que trouxe mais detalhes sobre a proposta.
E essa lei agora, que está começando a tramitar aqui na Assembleia Legislativa, cria o Fundo Estadual de Apoio aos Portadores de Transtorno do Espectro Autista. Já está tramitando em São Paulo também, a gente está trazendo para cá. Vai ser um projeto que vai ser aplicado nas ações do atendimento aos portadores de transtorno do espectro autista, com neuropediatria, com fonoaudiologia, terapias ocupacionais e comportamentais, além de fisioterapias e atividades físicas. Sérgio, da onde vem esse fundo, da onde vem esse dinheiro? 5% da receita bruta do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços e transportes, que é o ICMS. Cigarros, cigarrilhas, charutos e também demais derivados do tabaco e bebida alcoólica, 5%. E outros 3% é de ICMS nos agrotóxicos e defensivos agrícolas. Vou te dar um exemplo. São José, por exemplo, não tem neuropediatra hoje na rede pública do posto de saúde. Não temos. E tu vai fazer uma consulta hoje com o neuropediatra, uma consulta de R$800, R$900, quando consegue. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, neuropediatra, uma fono, terapia ocupacional, fisioterapia, atividade física, enfim. Então, tá começando a tramitar aqui na Assembleia. Não tenho dúvida nenhuma que os deputados irão abraçar isso, vai tramitar nas comissões e vamos, com esse projeto, trazer mais conforto e mais dedicação, de fato, com todos esses profissionais envolvidos para essas crianças e as famílias.
Bom, e esse projeto de lei está na pauta de 5 comissões da Casa. A primeira a analisar a matéria será a Comissão de Constituição e Justiça.
E neste mês de abril, a Alesc promoveu diversos eventos pelo Estado sobre autismo, com palestras de especialistas, relatos de vivências e troca de experiências. A intenção é promover a inclusão social e divulgar conhecimentos sobre o tema aos próprios autistas, aos familiares, cuidadores e educadores, além de profissionais da saúde e da assistência social. Seminários foram realizados nos municípios de Lages, Chapecó e Tubarão.
E o assunto segue na agenda da Alesc. A frente parlamentar dedicada à causa pretende fazer um ciclo de palestras em várias regiões do estado nos próximos meses. Além disso, a escola da Alesc oferece um curso de formação continuada em análise do comportamento aplicada, o ABA. Essa capacitação é voltada principalmente para profissionais da área da educação, das redes pública e privada de ensino. O objetivo é dar subsídios para o planejamento, aplicação e o estudo de procedimentos de ensino e treinamento em ABA no contexto escolar. As aulas são exclusivamente online e as atividades prosseguem até o mês de agosto.
E agora a gente vai falar de alguns dos destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. O plenário do Parlamento aprovou 2 projetos de autoria do Poder Executivo que tratam do reajuste salarial e do auxílio alimentação dos servidores e professores da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Os textos garantem reajuste de 15,17% nos salários de professores e técnicos da universidade, além da elevação de 39,54% no valor diário do auxílio alimentação da UDESC.
Também foi aprovado o projeto de lei que cria o Abril da Tulipa Vermelha, mês de conscientização sobre a doença de Parkinson em Santa Catarina. Proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. A ideia é reforçar o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença, comemorado em 11 de abril. Essas propostas seguem para a sanção do governador para virarem leis estaduais. E falando sobre segurança nas escolas, o governo do estado sancionou a Lei Estadual 18.878 de 2024, que cria o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra, no âmbito do estado de Santa Catarina.
A medida é fruto de um projeto de autoria da mesa diretora da Alesc, aprovado em fevereiro. O Integra será um órgão permanente de caráter fiscalizador vinculado à Alesc e formado por 31 representantes de mais de 27 instituições, entidades e órgãos. O objetivo é dar continuidade ao trabalho conjunto desenvolvido desde o ano passado pelo Consegue Escolar, mantendo os parceiros da iniciativa. O grupo foi criado pelo Parlamento Catarinense em resposta às tragédias ocorridas em unidades de ensino nos municípios de Blumenau e Saudades.
E no próximo dia 17 de abril, uma quarta-feira, a Assembleia Legislativa vai sediar o Encontro do Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, da região sul, com o tema Ataques em Escolas no Contexto do Extremismo Violento. O evento é promovido pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, em parceria com o Núcleo de Informação e Segurança Institucional da Alesc. A iniciativa terá a participação do presidente do parlamento, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e da deputada Paulinha, do Podemos, como palestrantes.
As inscrições deverão ser solicitadas pelo e-mail nis@alesc.sc.gov.br, contendo o nome completo, instituição pertencente e CPF do solicitante. E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga o @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, antigo Twitter e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal da Assembleia SC no YouTube.
E essa foi a edição número 184 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio AL, e com a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpiaz. O roteiro foi de Ludmila Gadotti e João Guedes, com colaboração de Alexandre Bach, da Agência L. A gravação e edição de áudio, de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá.